Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Mel e pelo farto.
Mel e pelo farto.
Vamos voltar a isto. Sim, senhor. Ora bem.
Não.
Então.
Era muito boa noite.
Bons dias.
Bom dia.
Tardes,
bom dia. Bom dia. Bom dia. Com isso.
Bom dia. Boa noite.
Temos. Ora bem, jogou a B e acho que houve mais alguma coisa que tínhamos de abordar este fim de semana. Não sei.
Se não, sei. Se... não sei. Não sei se temos se 5 minutos.
Muito bem, muito bem. Então estamos todos de bom humor, não é verdade? Vamos, pronto, tá, pá, só tenho pena. Só tenho pena. Uma coisa que me deixa um bocadinho triste este fim de semana é pensar que só daqui a 14 anos é que voltamos uma destas, não é? Porque a estatística não mente.
Não sei porquê.
A estatística, pelo menos, já são dois, não é? São duas vezes. Já. Se fosse só uma vez, um gajo dizia, pronto, se calhar agora para o ano isto encurta. E... não. 14, 14, 14. Portanto, podem contar com um Cavani especial. Episódio número
1538.
Cá estaremos, sim senhor. Muito bem, então olha, mas vamos a ver primeiro para tirar isso do caminho. Ganhamos, eu não vi o jogo, só vi o golo, que foi o Rodrigo que marcou, foi o Rodrigo Pinheiro que marcou no meio da área,
grande golo, tipo salto em suspensão, coisa.
Opa, pelo que me disseram,
o melhor Jackson.
Um salto sem ser em suspensão é que é complicado. Deixa eu ver se eu
consigo. Não, pode ser rugby. Pode ser tipo rugby, que o gajo levantou, ergue-o pelos seus interfones.
Eu acho que a audiência percebe.
Ele está, sim senhor. É verdade.
Estamos neste nível de Edith Estrela para esta hora da gravação.
Não, amigo, temos sempre suspensão. É quase como descer para baixo.
Certo, pronto.
Mas podes descer para baixo da mesa.
Podes ser para baixo da mesa.
Podes sim, senhor.
Se a mesa tiver um puzzle de 3 mil peças,
só falta o mel. Só falta o mel.
De mel e rebocar, diz lá.
Então aí era de gerar um nível. Sim, senhor.
Isso, ora
bem.
Sim.
Portanto, havia então ninguém viu.
Não vi.
Fui espreitando, viu? E...
não viram, puto. Mas queria assinalar. E ganhamos, curiosamente, mas acho que ganhamos, mas eles atacaram mais. Para já é muito bom, porque ganhamos ao Tulipa, isso é excelente. E, apesar de ser uma pena, porque mas assinalar que vem ali Marcos no banco.
Uhum. Sim, o Marcos entrou depois, muito depois.
Entraram os dois.
O bando não vi.
Entraram os dois, mas nenhum deles diz isso. Mas depois de resto não vi, se calhar, porque foi uma grande merda.
Não, eu fui espreitando, o Porto teve um domínio, vá, chamemos-lhe assim, eu acho. Vi-os até procurar o golo sempre.
Só sei falhámos um golo feito, pelo menos, foi o que me disseram.
Ah, vi o... como é que se chama o rapaz?
Não sei quem foi.
O guarda-redes é o Diogo Fernandes.
Diogo
Fernandes fez duas belas defesas que eu tenha visto, duas belas defesas, acho que temos, pá, felizmente futuro na baliza.
Já na Youth League ele aparentemente fez um belo jogo contra o AZ Alkmaar.
Continuamos a formar sim. Bons guarda-redes e a buscar outros por 4 milhões e meio. Não vou falar.
Os favores pagam-se, meus amigos.
Destas coisas. Pagar, não é?
Queres pagar arrepatos, compra os jogadores.
Pode. Ora bem,
é isso. Pumba.
Minha mãezinha muito sempre bem. Me disse: filho, tu queres pagar arrepatos? Então compra um guarda-redes.
Sim, mamã, eu trato disso.
Ai, é.
Mas podem jogar, não interessa, se jogam ou não jogam.
É fiscal, isso é estúpido. Graças, 40 anos a estar a acabar a quarta classe. Ela ainda
raça de ganado.
Mamas para ver se me safava. Mas...
Pai, eu esqueço-me sempre do nome do guarda-redes que andou aí anos. Não era Borat, era quê?
Bolat.
Bolat.
Sim, Bolat. Isso era o Borat.
Great success.
Ainda
great
faltava,
success.
Por acaso, faltava a gente ir buscar o guarda-redes que é o Borat. Titular da grande seleção de questão.
Great success,
João Mário. Yes, eu peço de bola, João Mário.
Não foi só o triquini, né?
Isso tudo.
Triquini, né? Muito
bem. Sim, não, está bom, está. Está a progredir a um ritmo que eu estava mais ou menos à espera, não é verdade? Triquini fui eu no ano do Oliveira, no primeiro ano do Oliveira. Porque foi quando fizemos o. E eu.
Então, desculpa, eu elaboro.
O Roberto aqui e Nicole Tri.
Ai, Jesus!
Deve ser para aí pior.
Ele esforça-se, ele teve meses a pensar nisto. Eu não sei se abaixo
todo mundo
percebe.
Ah,
mas isto são amigo, coisas que ele pensa antes. Ele pensa nisto.
Não
pensa
nada. Espera aí, deixa-me ir ao meu caderno de notas. Diz: esta já está, caralho. Já está. Episódio.
Triquini check.
Demorou apenas 23 anos.
Vamos a isto. Porto, 5, visitante 0. Que é sempre uma coisa que me dá um prazer bastante grande ouvir esta soberba que nos assola nestes jogos. Pá, mas dá uma...
Não é soberba, é expiação.
Não, opá, nunca como neste jogo, aliás, se me dessem 100 possibilidades para adivinhar o resultado, acho que nenhuma delas seria 5-0. Antes do jogo começar, sinceramente.
Não, tu disseste, estavas a contar com um 5-0.
Sim, mas isso sou eu a dizer, mas eu estava a encarnar o Silva, percebes? Por muito nojento que se possa soar, mas eu estava a encarnar a personagem.
Encarnamos, baby.
É pá, mas é fantástico realmente conseguir 5-0, ainda por cima, Silva, isto é uma homenagem a ti, pá. Em que o quinto
é o Namazio.
Com dedicatória, eu por acaso não teve tomates para isso. É bom mesmo.
Não, porque ele estava a caminho do ponto oposto do estádio onde tu estavas. Portanto, ele disse: epá, agora não vou dar a volta, parece mal.
Não era.
Ele tinha o teu nome na t-shirt em baixo.
Ele tinha que me falar, não, mas eu tenho o dele, na minha camisola. Por acaso, vou-te dizer que não sei como é que vou fazer isto, mas agora para a semana não dá, portanto, dá para levar agora. Porque a camisola só fez dois jogos até agora, um contra o Arsenal, outro contra o Benfica. Portanto. Depois disto, não, mas não é titular sempre, não percebo, não é? Se a camisola dele ganha dois jogos desta maneira, agora imagina o moço, não é? É.
Belo gol, diga-se.
Não, mas era, mas tinha ter ido dedicado ao treinador, mas pronto. Fica dado.
Mas olha que pô-lo a jogar na posição dele. Ou na posição, numa posição que ele pode perfeitamente jogar, antes até de Tony Zaga.
Estou a jogar, portanto teve que mudar o Evanilson. Meteu o Namaz, que obviamente faz sentido. Uhum. E quando sentiu a necessidade de dispensar mais alguém, meteu o Pinheiro lá à frente, puxou o Namaz para as costas dele. Pronto. E depois o que aconteceu foi que o Namaz fez gol numa posição, a aparecer numa posição onde aos 2 minutos tinha aparecido o PP.
Uhum.
E tinha cabeceado para as mãos de Trubin, onde nasce
O Nico,
parte,
a meio da segunda parte, a meio da segunda parte.
A falhar a baliza, porque obviamente é um médio.
Não é só por ser um médio, a bola foi ia muito longa, estava a chover de caraças na altura também, ele escorregou
sim,
a bola com o solho
sim,
na cabeça.
Estava sozinho, estava
mas
sozinho.
Mas tinha muita chuva lá, estava muita chuva no dragão, não estava.
Dava muita chuva. No final da primeira parte, então.
Quer dizer, sei lá, eu estou na arquibancada e eles, desde que puseram os painéis solares, taparam os buracos, portanto não nos chove em cima, porque sei lá, eles estavam muito.
Mas ouvia-se? Para mim estava. Mas ouvia-se? Ah, ouvia-se a chover, ouvia-se a bater a chuva na cobertura.
Então, era algum gajo que estava para mijar nas pernas. Mas...
Também é possível.
Não, eu por acaso. Sei. Por acaso, engraçado que eu tive uma banda sonora muito mais fixe. Que
não
era
escuro, qualquer.
Não. A azia dos comentadores da Sport TV era qualquer coisa.
Ai, não ouvi.
Eu acho que eu ouvi a palavra Benfica seguramente umas 7.000 vezes desde o segundo golo até ao quinto. O Benfica tem que recuperar, porque o Benfica não sei o que. Epá, eu achei fabuloso. Não me lembrava de uma coisa destas.
Em relação à bola, a afirmação completa é que é um grande jogo do Rico Patolas, acima de todos. Um grande jogo. Um jogo completo. E pronto, temos estas coisas altos e baixos próprios destes arranques, não é? Acabou agora a pré-época.
Esta pré-época, isso.
Acabou a pré-época, o homem encontrou o 11, encontrou os jogadores certos para este arranque. Pronto, ou como dizia já não sei quem, Sofia Oliveira, lá está.
Alguém.
Um comentador seca qualquer, que se Nico Gonzalez não tem chegado só no mercado de janeiro, que teria sido esta época do Porto, não é? O que teria sido, bebé? Teve por um fio para ir embora, não se teve. Pá, não, não tem intensidade. Quando de nós é que ouvisteis defender, claro, então não tem intensidade, então, mas agora isto tem jogado para o Porto alguma vez.
Ele, aliás, ele até falha golos fora de jogo.
Durante esta semana, disseram quem? Na quem? Esse gajo não tem qualidade para fazer parte do plantel do Porto, pá.
Se quiseres ir ao Chico,
eu por acaso.
Se quiseres ir ao Chico, por exemplo,
Chico,
ainda tens mais.
Chico,
ainda tens mais.
Daquele jogo. Não, não, eu. Como sabem, vejo os jogos ao lado do espanhol, não é? Vou-te dizer, neste momento não abri a minha boca para dizer, não, mas ó, conta-me lá. Ele disse lá entre dentes na mesma coisa, mas assim, acho que não vale 10 milhões. Mas pode ser.
Não, 10 não vale. 10 não vale. Não, 10
não.
Vale mais.
A bem da verdade, eu tive esta discussão com o nosso anti preferido, Diogo DCE, que. Pá, a questão era no início do campeonato, quando falávamos disto, era termos 11 avançados e não fazia
mas
sentido.
Mas não tinhas, mas não tinhas nenhum.
Vassal, desculpa nenhum. Lá, disse na altura, e a opinião, essa é tua, e eu respeito, mas disse na altura, e escrevi, e zerrei, e pá, certo, é verdade, não era, não precisávamos de um jogador naquela posição, não. Menos se fosse aquele, não é?
Não é isso. Não,
dizer,
mas é que não.
Eu já
não
tenho tanto médio, para que é que quero o dele? Não quero.
Não é essa a questão.
Ah, pá, não,
a
que... não dá.
A questão para pessoas que... Eu separo muito a questão entre dois tipos de pessoas em relação ao Chico. Aquelas pessoas que eram contra porque não valia o dinheiro, porque não sei... Isso é parvo. Isso é completamente idiota, até porque valia há 2 anos. Não é? O Chico valia muito mais do que isso. É a sucessão de ter saído, não ter renovado, ter saído por 5, ter ficado lá, ter voltado por 10. Isso é que não faz sentido, porque o valor do jogador via-se antes.
Sim, a gestão. Antes. Tu criticas
a gestão.
A gestão
é Palerma.
Criticas a gestão.
E depois...
Não, pá, mas acho que isso estava
Palermo
confirmado.
Mas é que no meu entender... no meu entender, nunca teve. Nunca teve. Eu, Jorge Vassalo, nunca pus em questão o valor do Chico Conceição. Porque o Chico Conceição é um jogador... Era antes... Coisa... Nós somos dos três uns fanboys do caraças, do rapaz, caraças.
Mas espera, mas há uma diferença entre ser fanboy do rapaz enquanto ele está em processo de amadurecimento, enquanto ele está com potencial... E um potencial que até janeiro, na primeira equipa, ainda não tinha sido confirmado.
Uhum.
Porque era por fugaços, e jogava 5 minutos cada vez e 10 minutos.
Ah, é
e gradualmente, começando a ver o Francisco Conceição a jogar, 70...
Tudo
70
certo, mas...
A evolução dele...
There before the grace of God, vai o Nico, não é? É a mesma história.
Exatamente. Tens visto com a continuidade, tens visto tudo.
Não, mas que foi algo, eu não quero.
Varela,
eu não quero puxar.
Com alguma oscilação, obviamente.
Eu não quero só
não
puxar isto.
O Nico Gonzalez teve um
pentelho. Não puxas nada, Jorge. Tu não puxas nada. Tu queres puxar, mas não puxas.
Não, eu tento
puxar,
mas não consigo.
Puxa lá. Mas como é que isso, bebê?
Puxa com força.
Espera, Basal, acaba já tu. Não querendo puxar a brasa, a nossa sardinha. Mas esta insistência que nós. Todas as semanas, ou quase todas as semanas, dizíamos: é pá, mas deixem-nos jogar. Deixem jogar o Chico mais minutos. Deixem jogar o Nico. Deixem o Nico criar aquele gelling, aquele entrosamento. Tu, hoje em dia, 4 de março de 2024, tu tens um meio-campo.
E só falta uma coisinha.
E mais do que isso, tens o Nico Gonçalves à patrão.
A missão só falta puxar o Jaime para o meio, mas pronto.
Epá, não, Jorge, depois deste jogo, não podes. Não tinha acontecido nada assim, calma. Também não... ok, falaremos disso.
Mas tens...
É o à vontade do Nico.
Mas,
o facto
mas deixa-me só terminar esta...
Eu consigo mandar aqui.
Deixa-me só terminar esta parte. Tu tens um meio-campo em que cada um está a potenciar o outro. Em que o facto do Nico pegar na bola e fazer aquelas recepções orientadas, como poucos conseguiam fazer até agora, receber a bola, olhar para a frente, perceber o que é que vai fazer. Exatamente. Eu acho que Davi hoje está aqui a fazer uma ou duas no Campeonato do Mundo e pouco mais.
O Eustáquio, coitadinho. Sabem que eu lembrei-me, quando entrou o Eustáquio, eu lembrei-me a diferença do Reebok Pump para o Retruque Gump.
Um
o rapaz parece uma knock-off.
A diferença é muito grande.
Desculpa,
a diferença é grande,
lá,
mas a culpa do meu destaque.
Acho execrável. Não podes comparar assim. Isso é
não dá para comparar.
Não fez um passo para a frente. Não fez um passo para a frente. Não fez. Lamento. Não fez.
O destaque único é único.
Está bem.
Agora que ele teve a jogar durante não sei quanto tempo e foi elogiado, às vezes, porque até tem chegado à área, até fez gols, até não sei o quê. Não dá para comparar, não dá para dizer que o Eustáquio é pior. É diferente, sim, é pior. Para mim é pior. Eu não
para mim é pior.
Assim. Acabou?
É pior. Mas
é porque é outro jogador, não é?
Sim, na posição. Mas na posição... mas deixa lá o Jorge acabar.
Na posição, porque não, até porque ele não jogava na posição, ele não jogava nessa posição sequer.
Sim.
Mas ele jogava no meio-campo duplo pivô.
É verdade.
Deixem-me só terminar esta parte aqui. Em que o Nico alimenta o Varela. O Nico alimenta que o Varela possa jogar numa posição mais recuada, que possa jogar no início de construção e consiga ficar mais solto para tapar do lado dele e para tapar quando é preciso. O próprio Nico está a fazer compensação defensiva, que era uma coisa que eu não pensava que ele fosse fazer no início do ano, porque não conhecia o perfil do jogador também. E o Nico está a fazer compensação defensiva a conjugar com o PP quando recua. Naquela estratégia de contenção do meio campo, em que um sobe quando o outro desce e vice-versa. O Varela é mais jogador com o Nico ao lado. O Nico é mais jogador com o Varela ao lado.
Não, eu estou a ver ao lado.
Não é ao lado, mas é em conjunto, percebes? Não há dois médios, há um meio campo. Que era uma coisa que eu não vi há muitos meses. Não vi há muitos meses. Este oleado. Este meio campo oleado.
Desde o Uribe e Vitinha, provavelmente.
Desde o Uribe e Vitinha, provavelmente, sim. Com o Uribe, que era um gajo com muito mais anos disto. Com muito mais experiência. Talvez menos no futebol europeu, que o Nico tem um bocadinho mais, talvez, se formos a contar
o
tempo que tiveram os dois.
O Uribe era o fazer de Nico, não é?
Não, mas no Porto acabava por desempenhar o mesmo papel que está a fazer agora o Varela.
Pois, o Varela.
E o Varela demorou alguns meses.
Bastante melhor.
Mas o Varela demorou alguns meses a chegar. O Varela demorou alguns meses a chegar a um ponto em que eu estou a gostar muito de o ver a jogar. Finalmente,
o Varela não demorou uns meses, o treinador é que demorou uns meses.
O Varela, eu acho que o Varela não engana ninguém. É o Varela
verdade.
E o Nico, os dois, para mim, no meu entender, verdade. Não enganam ninguém desde o início. Um teve um bocadinho mais de latitude do que o outro, vá, mas
se há meio campo que consegue provar que os meio campos anteriores não funcionavam, é este, porque este meio campo funciona. Os meio-campos anteriores eram mais desconexos.
Repara, mas isso é o meio campo de Aroca e de Barcelos. Pois,
mas é que são coisas diferentes.
Mas é que são coisas diferentes.
Não, é o mesmo meio campo.
Mas a funcionar assim contra uma equipa que joga de uma maneira diferente do Arouca, que o Arouca não jogava pelo meio. Nunca tentava jogar pelo meio. Uma equipa que tenta jogar pelo meio, que tenta construir por ali, nunca... Não tens hipótese nenhuma. Tiveste uma equipa bem gizada. Uma equipa que jogou com o tal suplemento de alma que o Vassalo gosta de falar e não tenho grande dúvida.
Que é isso. É isso que eu ia dizer.
É sempre injetado.
Meus amigos,
mas não,
é um jogo
não
diferente.
Só.
Infelizmente,
não
eu
só.
Gostava de o ver
não
sempre.
Só.
Digo-te.
Não só. Não só.
Não mas só. Também eu acho que não. É assim, o Arouca não dá. O Arouca ou qualquer outra equipa de. E eu aqui estou a falar fora de assunto, porque o Silva é a pessoa que percebe mais disto. Eu não vejo os jogos todos, ou uma grande parte dos jogos da Liga, portanto, não sei. Mas contra nós é assim. Normalmente as equipas não jogam. Este campo aberto todo e nós não temos o espaço que tivemos aqui, Embora eu acho que o Benfica grande parte do tempo até nem deu assim grande espaço. Porque nós até dominamos bastante.
A questão é que o Benfica nunca conseguiu criar. Nunca conseguiu entrar no jogo. Nada. Não deixavas. Tu não,
foi absolutamente não espetacular. Acho que foi das melhores... um jogo de uma ponta à outra daqui um brilhantismo extraordinário.
Os teus laterais estavam a defender bem. Que era uma coisa que raramente acontece. Os teus laterais estavam a defender
e
bem.
E o Otávio fez um jogo bestial.
O Otávio vai-me deixar pelos no chão muitas vezes, porque o Otávio tem uma confiança com a puta da bola nos pés que me faz muita impressão.
Mas isso era que a gente queria, não era? Digo eu.
Mais ou menos, se vis isso no estádio, vais tremer e ele vai falhar. Vai. A questão é como é que ele vai recuperar depois de falhar? Porque ele vai falhar. Ele arrisca muito.
Ele vai recuperar como qualquer gajo que quando.
Ele tem uma cagança.
Mas decidam-se, não é?
Eu devo jogar ao avançado, não? Para aquele gajo ser o melhor, porque eu jogo avançado, ele disse isto, está publicado.
Eu sei.
Era titular para aí há um mês, ou coisa que o vale ele toda. Portanto, provavelmente com esse caráter que ele vai recuperar. Falhei, olha. Que se
não, mas acima de tudo, mas mesmo as características dele, o gajo é rápido, recupera bem, tem bom toque de bola e tem aquela cagança que faz de um tipo que pode se ingrar perfeitamente num clube grande. Tem de corrigir algumas coisas, provavelmente.
Aquela subida à área que eu vi do homem que foi.
Nesse aspecto, em termos mentais, mas também às vezes tem a ver com o contexto, não é? Com o momento, com a sorte. Mas olhando sem conhecimento do detalhe, ele é o anticarmo, não é?
É isso.
Em termos mentais, completamente.
Absoluta certeza que se alguém chutar a bola bater no atado, vai para o posto. Ou passa certo. Por cima.
Ou dá contra-ataque nosso. Ou dá contra-ataque nosso logo.
Ou é gol.
Acidentalmente.
Acerta-lhe na cabeça e é gol nosso, claro.
Opa, e ainda por cima o gajo joga que parece o Geraldão, caralho. Com as meinhas para baixo, calção curtinho, eu estou a olhar para aquilo. Olha, temos aqui um gajo tiradinho dos anos 80.
Só vais marcar um livre. Chuta lá. Eu nunca marquei livre, mister. Não, mas chuta lá, não é mesmo? Tenta lá. Está-se lá.
Mas a questão é um bocadinho essa.
E acho entrosado, demorou pouco tempo. Isso é bom, é muito bom.
Esta equipa construída desta maneira desde o início do ano, a jogar desde o início do ano, se calhar tinha demorado um bocadinho até criar
estes jogadores. Esta equipa é a mesma equipa da Roupa, Barcelos, pelo encontro.
É verdade.
Eu
é
tenho mesmo. Uma explicação não é bem para mesmo. Isso, mas é Arouca, aquela explicação Arouca, que ninguém
Arouca jogou o Fábio. Arouca jogou o Fábio.
Não aceito que a explicação seja porque uns eles querem e outros não querem.
Então, querem. Eu não
que digo... disseram durante 7 anos.
Desculpa lá, a palavra. A frase suplemento de alma não é não querem. É há uma motivação extra. Acontece. É normal.
Pronto, uns eles querem e outros não querem.
Não é isso. Tu não simplifica. Não é. Ei, eu entro aqui a cagar. Não é essa a questão. Não é isso. Eu não acho que nenhum jogo do Porto eles entrem a cagar. Não quero saber se está para nada. Este jogo era o jogo em que se nós perdêssemos, íamos com o caralho, não sei o quê. Eu acho, honestamente, e depois é o Benfica, e não sei quando, e aquela coisa, coreografia no estádio, e não sei o quê. Eu gostava de ver isso contra o Vitória, ou contra
o quê? A coreografia no estádio?
Por exemplo, tu riste,
claro que me rio, porque tem que haver jogos diferentes, não podem ser todos iguais, e não é verdade, e eu não podia concordar contigo, porque eu sou um gajo que acho que aquela história de todos os jogos são uma final, é só final, é uma estupidez.
Não, eu também não acho que os jogos sejam uma final, diferentes. Eu não gosto nada de frasear isso dessa forma.
Pois, mas portanto,
não acho isso parvo.
Não aceito, acho que não. Acho que não é por aí, mas é isso, é a opinião. A verdade é que perdemos a Europa e enfiamos sempre em fico, não é? Portanto, tem que aceitar.
E mais, e perdeste, e empataste em Barcelos e...
Com isto tudo, quero ser o primeiro a dizer que não preciso de 5-0 todos os jogos, né? Gostava de os ter, mas se isto for uma forma de virar o chipzinho ou qualquer coisa assim, ou a sorte, ou whatever, ainda formos a tempo de recuperar pontos e de chegarmos a um lugar interessante, ganhar o campeonato ou ficar em segundo, excelente.
Sou-vos muito sincero. Ganhar o campeonato não acredito, porque acho que o Sporting está naquela marezinha de vai ganhar os jogos todos, nem que seja por um. Talvez não
ganhe. Eu vi uma parte do jogo contra o Farense e Eles não são dados. Eu,
mas
não
há
posso,
sempre mais
um. Não posso concordar mais. Não posso concordar mais com o Silva. Não posso concordar mais com o Silva. Acho que os pontos estão caros, estão. E o Benfica que eu vi. Pá.
Agora vou encarecer outra vez. Já ouvi uma altura que estava mais fácil. Tivemos umas goleadas, agora vou encarecer outra vez porque um ponto vai ser importante. Eu diria que para ir do nono ao. Numa escala do nono ao Vizela, está toda a gente com eles agarrados, não é? Porque há para aí 5 pontos.
Do nono ao Vizela.
Portanto, tudo pode acontecer. Ninguém está a salvo e, portanto, os pontos vão voltar a ficar.
Ouça uma coisa, uma pergunta só para os dois. Estranhavam muito se Porto empatasse agora em Portima?
Estranhavam, porque não estranhavam um bocadinho.
Mas só por ser Portimão? Só por ser Portimão?
Não.
Estas pessoas para que vêm para aqui fazer
mas a sério.
Processos de intenção.
Não, esta oscilação.
Tu tens um. Tens, há um lastro que vem com isto, não é? Há um lastro que vem com isto.
Motivação.
O Arsenal, os 5-0 ao Benfica. Isto és. Estranhava. Acho que vamos voltar a fazer
o Sérgio
um jogo
capitalizou
muito
mas
isso
o Portimão,
bem,
não, mas espera aí, o Portimão bem. Antecede Arsenal, não é?
Sim.
Portimão e depois Arsenal.
Portanto, não sei até que ponto é que
mas
vamos
o Sérgio capitalizou
com a cabeça.
Não, eu não acredito que vá poupar, eu não acredito que seja vá para o Portimão poupar os jogadores. Quer dizer, vá, o nosso caminho para a Champions é o campeonato, na mesma, não é bem?
Certo.
Não é ganhar a Champions.
E não é ganhar a Champions. Também dá.
Sim,
também lá chega.
Se calhar o campo tem minas um bocadinho mais complicadas de contornar, se calhar.
Tem. Olha, quem vê o City contra o United pode bem ver as minas e as armadilhas que estão para ali.
Porque eles estão fresquinhos e estão soltos. Olha, que não estavam muito fresquinhos, aparentemente era o Benfica, não sei. Mas estão
soltinhos. O Benfica estourou. O Benfica estourou a cabeça, então depois do Otamendi para a rua. Esquece-se aquela equipa estava.
É pá, a expulsão do Otamendi foi qualquer coisa.
Eu não quero sequer. Não é não valorizar os 5, os 5 são muito importantes. 5 a 0, é ótimo.
Não, mas a gestão
é espetacular.
A gestão do jogo.
Eu não quero. Sim, é isso. Eu não quero valorizar muito esse resultado para não empalidecer o que de facto foi importante. E o que foi importante foi nós jogamos contra um rival direto que este ano já nos ganhou
duas vezes.
2-0 na Supertaça.
E 1-0 em casa.
1-0 em casa. Já nos ganhou duas vezes. E nós não os deixámos entrar no jogo. Eles até tivemos uma distração que lhes deu uma oportunidade naquele livro.
Muito rápido, marcado muito depressa.
Sim, o jogo saiu bem. Depois do 1-0, há o remate do Rafa, um pontapé de Di Maria que me parece que tenha passado muito perto. Mas nunca houve a sensação de que estes gajos estão metidos no jogo. Eles estiveram sempre subjugados. E quando o Galeno faz o segundo gol, e nós podíamos ter feito o segundo gol noutras ocasiões, quando o Galeno faz o segundo gol, eu acho que acabou o jogo. O jogo acaba ali. Eles entraram na segunda parte e nem naqueles 10 minutos conseguiram esboçar qualquer reação. E depois ao terceiro gol, a expulsão acabou. E a partir daí, ok, acumulaste. E eu digo, e a partir daí irritou-me bastante. Até que o Sérgio Conceição tivesse decidido que era para golear, ainda demorou um pedaço. Deixa jogar, ou deixa estar.
Estava a jogar. Não percebo. Não precisava.
Para cima dele já, deixa. Pronto. Então gere. Faz o que fez. Fez e deu goleada, não é? Deixa jogar o Namaz, deixa jogar o Ivan Reimer. Os que querem, pronto, os que não, tinham metido o Benfica no bolso ainda. Mas é perfeito, sobretudo por isto, porque aí, mérito, Sérgio. Eles nunca conseguiram.
O Sérgio neste jogo, a gestão que faz pá, é de os puxar, e até tentava-os puxar um bocadinho, mas aquela troca de bolas no nosso meio campo, entre centrais, Varela, Nico, PP. Desgastou o Benfica mentalmente de uma maneira em que tu dizias: meninos, esqueçam, vocês não pegam mais nisso. Nós, quando queremos acelerar, aceleramos e aceleramos de tal maneira que dissemos: ok, agora vamos marcar mais um. O Nico pega na bola, dá a volta ao Florentino. Pá, está bem, foi mais tarde. Foi mais tarde do que tu querias. Querias ter carregado mas, em cima logo.
Não tem a ver com, não tem a ver com o momento. Tem a ver com o que estava a passar. Okay?
O risco, não é?
O que estava a passar. Eu não havia...
Risco não, risco zero. Risco zero.
Sim, mas não havia... Não, mas nem tínhamos que correr. Não havia nenhum risco. Porque eles tinham implodido, de facto.
Nós certo. Pá, eu vou-vos dizer que provavelmente... Vou-vos dizer que provavelmente vocês não viram isso no estádio, mas a expulsão do Otamendi é interessante em termos psicológicos, porque se via que o homem, pá, disse, pá, caguei. Uf, mandou-me um pontapé e pôs-te no caralho. Não, e disse, não quero saber mais. Foi uma meiconada daquelas espetaculares. Hã?
Mas ele tem de fazer aquela falta. Ele
sim, não mas, pode não, fazer. Mas é que o homem não fez no stream, ninguém. Ele desistiu, pura e simplesmente. Desistiu.
Podia, caralho. Ia estrelhar com o quê? Depois de fazer aquela falta. Ele,
olha, já viste, ele, disse, já viste coisas mais difíceis.
Já
viste coisas mais difíceis. Já viste coisas mais difíceis.
Era tão evidente. O Pepe tinha discutido, era provável.
Já viste coisas certo. Mais difíceis.
Mas eu percebo o que o pessoal está a dizer. É uma
o homem
imagem,
desistiu completamente. Tipo, chau.
É a imagem de um tipo. Não, mas é a imagem de um tipo experiente que sabe quando está derrotado. E
já não, já especulamos um bocado, mas sim, ok. Ele não,
claro que é especulação.
Saiu e salve a Deus. Agora, independentemente disso, essa função não. Nem sei se influencia o resultado.
Que não, já estava feita, era 3-0.
Agora, há uma coisa. Não, o resultado dos 5. Agora, há uma coisa que o Verbo estava a dizer. Ah, nós, quando queremos acelerar, isso não é possível ao dia de hoje. Nuno Gonzalez ganhou o seu espaço, sente-se confortável, já não joga como se tivesse que provar alguma coisa a alguém.
Uhum.
Isso faz muita diferença. Aliás, o mesmo acontece com Francisco Conceição.
Sim.
Já não precisa de, naqueles 10 minutos, fazer 3 golos, 4 assistências e uma bicicleta, já não é possível. Aquele já é o lugar dele e isso tudo ganha-se com continuidade, com os jogos, em cima dos jogos.
Pronto, então ainda bem que temos agora 33 jornadas para frente.
Sem mudar de opinião, porque sim, hoje jogas, agora estás para sair, tu vais sair porque eu comprei um ponta-de-lança, agora já não sais, sai o ponta-de-lança. Portanto, sai essas merdas, não é? Que não eram necessárias. E que depois porque embirram com o treinador, não embirram com o treinador. Não há nenhum motivo para nós termos descoberto isto em janeiro. Enfim, não há.
Sendo que muito boa gente descobriu. E não é puxar brasa à sardinha nada, porque era por demais evidente, digo eu.
Não, desculpa, mas agora... vamos puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha. Eu não quero ser o gajo só do I Told You So. Epá, mas caramba, andamos a dizer isto há muito tempo.
É o único agridoce que eu tiro daqui, não é? Que a única coisa não espetacular é, porra, esta merda já podia ter sido.
Não, antes. calma, porque lá está, porque Arouca. Porque Gil, ou porque Barcelos, e porque espero que não por Timão. Porque sim, isto tem de ter continuidade para um campeonato, são 34 jornadas, não é?
Tem, certo. Mas a verdade, verdadeira é que. E eu acho que este resultado tem esse efeito, não é? Este boost é importante. É um resultado sempre importante. Qualquer vitória sobre um rival é importante. E olha, ainda não nos tinha sucedido este ano.
Sim, okay. Uhum. É o primeiro jogo
em que tínhamos isto aprovado-nos e o Sporting não vai passar no Dragão, portanto, há ponto para recuperar. Agora, essa inconstância, é como te digo, pronto, é brincar, porque eu sou uma besta, é própria dos arranjos, deste fim de pré-época, de início de campeonato, não é? Essa inconstância, certo. Se tivéssemos feito isso lá atrás, quando ainda toda a gente era inconstante, quando o Arouca, esta máquina afinada de três espanhóis lá à frente, se calhar tinhas ido lá e tinhas ganho por um. Não é?
E os jogos em casa, caramba. E os jogos perdidos em casa, porra. Os jogos empatados e perdidos em casa. Os pontos que tu perdeste em casa este ano são...
Nós não podemos...
Seriam suficientes, não é?
Nós não podemos diminuir os adversários, não jogamos sozinhos, mas... Há jogos que nós perdemos pontos em que não fazia sentido nenhum. Coisas que, por demérito próprio, sim. E passado evidente.
Arouca, Estoril...
Toda a gente faz as contas aos pontos que perde e pensa, foda-se. Perdemos.
Não, mas eu não sou partidário. Nós já falamos
disso. Sim, sim, sim.
Nós já falámos disso por fora da época.
Se temos ganho na Luz, tínhamos mais 6 pontos ao dia 2. Portanto,
mas desculpa, não mas perdemos, não, não, mas perdemos de maneira diferente também. Nós perdemos na Luz com um gajo a menos.
Sim.
E perdemos com um golo que foi um 7 choro. Mas perdemos bem em Alvalade. Fomos bem derrotados e nada a dizer. Outros jogos não.
Se não
outros...
perdemos bem em Arouca, verdade?
Não, espera, é isso que eu ia dizer. Perdemos bem em Arouca, empatamos por culpa nossa em Barcelos, perdemos em casa contra o Arouca também, o 14 de Estoril, já não me lembro.
O Arouca, não foi? O Arouca empatamos, não foi? Foi
com o Estoril. Perdemos em casa contra o Estoril porque um penalti falhado no primeiro minuto, um deserto de ideias e 3 ou 4 golos falhados de cantadinhos. Mais um ou dois golos anulados de VAR, mas com oportunidades criadas.
Mais
e
não um livro que entrou ao meio da baliza.
Exatamente. Portanto, nós perdemos esses jogos por demérito nosso.
O Arouca foi aquela brincadeira do árbitro que o VAR que desligou e merdas do género e não sei o que.
Nem estamos aqui para analisar esses jogos, mas sim este. E o que eu digo é que é verdade, a equipa ainda não é consistente, mas a equipa foi construída há pouco tempo. E não me venham dizer que, porque estava a ser trabalhada no laboratório, não estava.
Não estava nada. Mentira.
Não, não estava, não estava. Não estava. Dava a beijinha para ir. Caralho.
É? Sim.
Aparentemente. Portanto, estavam a trabalhar de caraças. De caraças que estavam. Felizmente ficou. Isto também tem que ser mérito para o treinador, não é? Que isso, afinal, não vai lá nenhum. Caralho. Presumo eu.
Então vamos. Vamos a notas, porque eu depois quero dois 11 para. Não tenho muito mais a dizer. O jogo falou por si.
Pá, como é que o 11 pode ser alterado minimamente?
Espera. Está bem, mas deixa-me, eu quero perguntar na mesma, se me permites. Mas primeiro quero notas, quero destaques. Se é que há destaques.
Bem, há toda a gente.
Individualização.
O único. O Bahia tem que se destacar, o Nico, o Chico são acima dos outros. O PP faz um jogo muito interessante e
aquela decisão,
ele está bem articulado com os outros dois. Aquele meio que
não vou mentir, irritou-me grande parte do jogo e depois não
decidi melhor, não é? Quer dizer, quando o guarda-redes não está na baliza e ele está à entrada da área, não.
Esse processo mental em que ele tem o Chico à frente dele, tem o guarda-redes meio desposicionado e manda a bola de calcanhar para a esquerda, eu fiquei genuinamente a pensar que ele estava a dar um problema qualquer naquela cabeça.
Obviamente, e depois pronto, foda-se. Faz um gol um bocadinho com sentido, na verdade, lá está, não pensou
Nico.
Nico. Eu acho que não tem que pensar Nico, claro.
Meio gol do
Nico. Não tem que pensar, chuta, caralho. Mas faz um bom jogo, só não faz um jogo de Bahia ao nível dos outros, obviamente, porque tem esse problema de decisão. E o Nico tem um problema de decisão exatamente ao contrário. É que aparentemente o gajo decide sempre bem, mesmo quando falha, ele decidiu bem. Depois pode é executar mal, ou às vezes executa mais devagar do que dia, ou mais devagar,
sim. É a única coisa que ele, pá, mas acho que é uma coisa morfológica também. Não...
Decidiu bem, ele decidiu para o sítio certo, está certo. E é ele que permite que a equipa circule, traz, que dê cabo da paciência ao adversário, mas que acelere quando acha que tem que acelerar, é ele que descobre o PP, em condições de se virar para a frente, coisa que ele faz muito bem, portanto, Bahia para o Nico e para o Francisco, acima dos outros todos, um excelente jogo de toda a gente, e obviamente Bahia para o Namazo. E Bahia para o Namazo, não só por uma questão de princípio, mas também porque é indiscutivelmente, e venham cá dizer que eu estou errado, o gajo com o melhor rácio de gol por minuto deste jogo. Portanto, leigos.
Deste jogo, sabes porquê? Porque não está o Fernando Andrade.
Não, deste jogo não é porque não está o Fernando Andrade, é porque entrou primeiro que o Tony Martins.
Porque o Fernando Andrade teria entrado meio minuto e tinha marcado 6 golos, percebes? Que ele tinha esse nível de...
E vocês não querem dizer nada do Galeno ter marcado assim 2 golos?
Mas,
assim.
Desculpa. Não, claro, Nico, Chico, Galeno.
O Galeno esteve bem no resto do jogo também. Atenção. Ao nível, comparado com o nível que ele tem tido, que ele tem mostrado.
E qualquer gajo que faz, quer dizer, qualquer gajo que num jogo destes faz 2 gols, sendo que um deles é porque não pensou. E acho que ele deve apostar nisso.
Não, mas o segundo ele
contratem eliminou. Alguém, o treinador tem que ensinar, o gajo tem que condicionar e não é não pensar. Por instinto ele é bom.
Mas desculpa, o Musk
domina a bola, pois. E desvia do guarda-redes.
Isso,
cheio de intenção.
O segundo é um belo gol.
Um gajo que faz estes dois golos e ainda consegue arranjar uma assistência para o Matraquilho, para o Vendel marcar um gol da Matraquilho, quer dizer, foda-se.
O Vendel, por acaso, foi interessante, porque ele começou a subir e ia pelo meio, mete a bola para a esquerda para o Galeno e eu só dizia: olha o gajo! Devolve-lhe o passe, meu, que ele está ali sozinho.
O Wendel tem um entorce.
O Wendel tem um entorce no pescoço há muitos anos. E nos olhos.
As cenas combinadas continuam lá, que o homem estava sempre com as por cenas combinadas.
Não, era triste. Era triste se ele se lesionasse. Se ele se lesionasse e não fosse a seleção. Aí, foda-se.
Eles não dão. Não, isso não vai acontecer. Eles não estão é preparados, porque lá vai sair muito mais cedo. Porque olha, só. Fuso horário, avião e caralho, o gajo para chegar a horas de pegar, tem que sair mais cedo. Não sei que horas é que eles vão marcar o jogo, mas ou é uma manhãzinha ou não vai correr bem. De todos. Estes três. Acho.
Sim. E assim. Não, eu queria dar um Bahia especial para o Otávio. Por ser o primeiro clássico. Pá, e o gajo continuar com aqueles tomates ali de tipo de peito feito e dizer: é tudo inferior a mim. Puta que os pariu.
E continuam a abusar dele. O Diogo continua a abusar dele, ó caraças. E então, contra o Arsenal foi ainda mais.
Não.
Claro, ele ter que dizer: é pá, foda-se sempre para mim. Não. Mas continua assim. Mas continuam a abusar dele e ele cagou.
Mas toda a equipa teve muito bem. Pá.
E a defesa do Diogo foi importante. Foi mais uma vez? Foi importante, foi muito importante.
Sim, sim.
2-1 era muito... chato. 2-1 era chato.
Ah, mas o Diogo teve bem, mas também teve pouco trabalho.
Ou o Benfica fez um remate.
Não era 2-1, era um.
1-1, olha, ainda mais me ajudas. 1-1.
É
verdade. Era complicado, era chato. Era uma história diferente.
Pronto. Tudo isto é muito bonito, mas vocês não se apercebem. Porque não estavam lá. E isto só acontece porque eu, em vez de ir ao Barril, fui ao Bom Dia.
Isso.
E tinha lá um cão, que é o nosso cão da sorte. E sempre que aquele cão está lá na esplanada do Bom Dia, o Porto ganha.
Ah,
portanto, é vocês isso. Estão aí todos com a teoria da
vocês
coisa
reparem neste jovem que ele.
Anyway.
Ele é calções brancos, ele é não sei o que, a posição que está virada para não sei o que de Saturno.
Os calções brancos já tinham sido usados pela equipa B, não podem ser usados pela IA, está nas regras.
Ele é uma superstição, é um supersticini.
Deixa-me estar. Supersticini. Muito bem. Ora bem, 11 para Portimão.
É o mesmo, pá, não há outro, sério. Não há, não existe.
Não há ninguém castigado. O Nico não ficou castigado.
Não sei. Há parte de obrigatoriedades. Não. Eu acho que o Sérgio não pode arriscar não dar continuidade àquele andamento.
Mais que o 11. E porque eu até acho que temos... Para já acho que, sim, deve entrar o mesmo 11. Até porque eles precisam de continuar a jogar juntos para cagar em rotinas, não
é? É isso que eu acabei de dizer, exatamente.
Este início da época é sempre importante. É muitos minutos. Agora, mas há opções suficientes para continuares a jogar da mesma maneira, percebes? Com outros nomes. Ou
mas não necessariamente no 11,
não é? Peças-chave. Sim, não necessariamente. Descansando de peças-chave. As soluções estão lá, na mesma. Tens os extremos verticais, se precisares disso. Tens os extremos que podem vir para dentro, se vieres jogar de uma maneira um bocadinho diferente. Não tens um PP. Tu podes, quanto muito... jogar com o Taremi ou o Namazo naquela posição, e eles são diferentes, o Namazo mais próximo, são diferentes, mas não tens um PP, tens um Ivan Reiner, mas é um jogador diferente, tens, e eu não sei se numa fase tão precoce da época já temos capacidade para estas nuances.
Ele vai estar...
Não, mas a brincar, tu estás a brincar, mas é assim, que eu
não estou a brincar.
Eu acho que o Reiner tem um andamento diferente, porque ele não, pá, não foi para
a
época. E...
É uma merda ver campeonato da Europa a meio do ano, foda-se.
Não tem a ver com andamento. É um jogador diferente.
A progressão em velocidade, não faz isso.
Rodar sobre o adversário como o PP faz e disparar para a baliza. Ele não sabe. Não é já, ele não já, sabe, ele até sabe fazer. Ele não pode fazer aquilo. Não
já um híbrido, já um híbrido de um PP Raima, por exemplo, em que o gajo consegue fazer essa merda de velocidade e depois decidir em condições. Isso é que era do
pois,
isso era
pois,
bom.
E esse aí valia 100 e alguns milhões.
Pois. Chama-se De Bruyne.
Certo.
Chama-se De Bruyne. Esse é o De Bruyne. Em bons tempos.
Mas o Jaime é uma boa alternativa, como na Mata é uma boa alternativa, para duas posições até. Portanto, existem, mas acho que sim. Tem que jogar os. Tem que, pelo menos, de início, jogar os mesmos, se estiverem tantos.
Nós aqui no, nós
e
aqui
no Arsenal.
Também. E então o Arsenal, era isso que eu ia dizer.
E no Arsenal, rigorosamente a mesma coisa. A única questão que eu me coloco em relação ao jogo do Arsenal é: será que vale a pena apostar que o Galeno e o Chico podem jogar soltos na frente para dar cabo da cabeça dos gajos e reforçar o meio campo jogando sem Evan Nilsson? E depois penso, não, o Sérgio nunca fez isso. Nunca fez isso. Contra quem quer que fosse na Champions, nem contra o City. Portanto, vai jogar a mesma equipa outra vez.
Até porque o Evan Nilsson faz tudo. O Evan Nilsson é tipo canivete suíço, o homem pá, vai desde a defesa não, até o ataque.
Não.
Laterais.
Não defende como o Taremi, felizmente não defende como o Taremi.
Não, mas o Taremi não me parece que tenha capacidade física para ir, para ir jogar a Lodos.
Não vai.
Não.
Quer dizer,
não
me
não faz sentido. Vai ter a Vanessa na frente. Vai ter a Vanessa na frente, que vai funcionar como primeiro tampão e target man para receber a bola quando o Chico se lembrar de partir.
Mas, amigos, é muito simples, não é? É que
mas
o Arsenal,
a Vanessa não tem presença.
O Arsenal começa este eliminatório a perder 1-0. Ah, pois é.
Não vai jogar de maneira diferente que jogou no Dragão. Bola
repita. Não é essa a questão. Não é essa a questão, é que nós temos vantagem. E essa vantagem é e tal, porque... Não, ganhamos. E ganhamos.
Mas olha que eu acho que eles não vão... Opa, é uma questão de gestão de expectativa também. Eles não vão acelerar o jogo sem ser necessário. Porque não querem arriscar sofrer um golo num contra-ataque. Não querem. E sofrer um golo num contra-ataque...
Insisto, para mim, o ponto fraco do Arsenal é a defesa. Já disse. Não. Várias vezes. Vejo o suficiente para vos dizer que o ataque é fortíssimo, o meio-campo é muito jeitoso, a defesa é.
Mas não é o centro de defesa, vá. As alas, os laterais, são mais fracos.
Sim, é que tem, temos duas setinhas que dão,
mas
dão bem luta, certo. Dão bem luta à coisa.
Mas lembremos que o Sérgio não é um treinador ofensivo, muito menos nestas situações.
Mas do contra-ataque,
Galeno e Chico vão servir mesmo para isso agora. Depois também vai depender daquelas coisas que, pá,
é um golo aos 5 minutos,
por muito que queiramos e a responsabilidade seja do treinador das decisões, há coisas que ele não pode fazer nada, não é?
Não.
É Barcelos.
Que
é Barcelos.
É que vamos ter?
É Barcelos. Não marcaste quando devias ter marcado. E pumba.
É que vamos ter? Vamos ter o Galeno que vai disparar e cada vez que estar à baliza vai dar golo? Ou vamos ter o Anderson que vai tropeçar sozinho quando tiver sem guarda-redes na baliza e a 2 metros e a bola vai ao lado? Que Chico é que vamos ter? Vamos ter o Chico que finalmente vai andar 20 centímetros para o lado e vai entrar lá direitinho dentro, ou vai continuar a passar ali a rezar o poste? Não sei, isso já não depende, isso é uma questão.
Sim, mas a abordagem ao jogo.
Universo.
Mas a abordagem ao jogo vai ser a mesma. E vai ser mais ou menos a mesma que fizemos no Dragão. Eles vão ter mais bola,
claro,
mas vamos estar mais
claro
na contenção,
a tapar
com pidelas pelo meio,
claro,
e a esperar
que
as correm bem. É isso. Sim,
vamos
sim.
Trabalhar
sim.
Muito. Trabalhar muito e esperar que
é quanto a Portimão, opa, vou dizer aquilo. Vou dizer aquilo que digo. Jogos antes de Champions são sempre uma chatice do caralho, porque acaba-se de gostar muito completamente lá.
Meu, foda-se, depois é essa merda que não entendo. Porque então mais vale não ir à Champions, porque já viram a quantidade de jogos que estão na merda. O jogo antes, o jogo depois, o jogo durante.
E há mais jogos, há mais jogos da Champions para o ano. Há mais jogos da Champions para o ano.
Podes não concordar, mas tem sido uma realidade
jogos.
Mais ou menos.
Ah, certo, mas não pode ser.
Mas é verdade.
Eu acho que tens que chegar a Portimão passá-los completamente a ferro. Estou uma equipa fraca.
Ah, sim. Entrar, olha, o ideal era entrar forte.
Cima e acabou.
E depois fazer as substituições e dar minutos. Porque, como tu dizes, e eu concordo. Eu concordo 100%. É pá, nós temos plantel. Nós os três, aliás, temos isso em comum, que é aqui neste sítio, neste belo recanto, que é a culpa é do Cavani. Nunca ninguém disse que nós tínhamos um plantel de merda, porque isto é horrível e não sei o quê, não jogamos nada. Pá, porque eu passei a vida a ouvir isto, né? Toda a gente. Estes são todos uns cepos e ninguém joga um caralho.
Eu li hoje o tweet. Nunca me lembro de cá, mas li um tweet. Se nos ouvirem, vão saber que quem o escreveu vai saber que é dele. Portanto, shout out para essa pessoa. E agora, daqui a uns anos valentes, num daqueles períodos em que as coisas estiverem-nos a correr mal, não é? Nós ainda vamos olhar nos pósitos e vamos dizer: pá, e tu lembras a equipa de 23, 24, o Chico Conceição, Evan Nilsson, Nico Gonzalez, Alan Varela, Pepe. Otávio!
Qual?
Costa, foda-se, que máquinas, era tudo máquinas, que plantel fabuloso, e agora é esta merda que temos aqui, não é? Que é isto? Eu lembro-me sempre que a equipa de 87 foi fabulosa, e depois de ganhar, não é? Quando nós olhávamos, oi, foda-se, o André. O André, a gente não olhava para o André e dizia que os jogadores espetaculares. Não foi se fazer, não é?
O Inácio.
As equipas são espetaculares, certo? Equipas são espetaculares. Passava algum tempo. Essa também
é. Epá, mas também em 87 era muito baseado na parte identitária, não é?
Vassal, não tem a ver com 87, era só um exemplo.
Certo. Quando falas do André.
Esta distância é sempre importante, não é? Na avaliação que fazemos. Os de agora são sempre piorzinhos, porque a galinha da vizinha é sempre mais gorda do que a minha.
Não é só isso, é o tempo que se encarrega de criar a memória, a nostalgia. A nostalgia é alimentada todos os dias.
Com certeza. Então, mas
todos os dias passa mais um dia de quando tu eras mais.
É como na música, o pessoal diz: é pá, aí no meu tempo a música que era espetacular, isto agora é uma merda. Não, pá, o pessoal que tem a tua idade. Agora que tu tinhas na altura, nesta altura está a absorver umas músicas da vida deles que daqui a 20 anos está a dizer: ei, aquilo é que era não sei o quê. Pronto, é isso.
Mas eu, nesse aspecto, no caso da música, então. Não.
Mas já os
não me identifico porque eu ouço a música da vida.
Mas já os benfiquistas dizem: é pá, lembras-te quando pudemos um defesa central, a defesa esquerda no Dragão e apanhámos 5 duas vezes seguidas, foda-se.
A fazer a mesma merda.
Pronto. Lá calha,
não, não consigo entender. Não consigo entender.
Não.
Opa, que um gajo olha para o adversário e pensa assim: vai jogar o Francisco Conceição aqui. Vou meter o Morato.
Vou meter o Alejandro aqui, Dias. Caralho. What the fuck? Não, never. Pá, não percebi também. Ok.
Tu vais meter. Aparentemente, vais jogar com 4 centrais em Munique. Tens a certeza. Tens a certeza que vais fazer isso. Olha que não te vai correr. Opa, foda-se.
Eu, sério, se fosse a ti, também é não fazia isso, mas pronto.
Mas é pá, olha, ainda bem.
Vai, Reias.
Ainda vai.
É pá, pois, mas lá está. Mas
e depois,
é
quando, não... quando o gajo tirou o tipo, disse: bom, agora mete um gajo pequeno e jogar para a frente e suba muito. E agora mete. E ele também está em bonzinha com o caralho. Aí é tudo aberto por ali. Entra o Chico, entra o Pepe, entra. Ui, entra toda a gente. Olha.
Muito bem, olha, foi bom. Muito bom.
Deixa-me só dizer uma coisinha. Opa, não deixe de deixar extraordinário que este país, a ver a mais plantado, tenha uma cena tão maravilhosamente. E atenção, eu digo isto a sério. Eu acho maravilhoso. Eu vou buscar as pipocas no fim do jogo e ponho-me a comer pipocas a ver a azia na SIC Notícias e na Sport TV. É uma coisa deliciosa. Aquilo é um funeral. Eu recomendo. É melhor do que, sei lá, Monty Python com melão. É muito fixe.
É disseste mesmo Monty difícil. Python com melão, não disseste?
É, disse.
Então
disse,
vá.
Então faça favor, não é verdade? Muito bem.
Epá, porque epá, é tão bom. É tão bom. É mesmo bom. Porque eles tinham de fazer não sei o quê. Porque isto não é uma equipa. Porque não sei quanto. Mas eles estão mesmo a passar-se da cabeça.
É, dói bem.
É maravilhoso. É maravilhoso, isso. Só falta saltarem os reis e tudo.
A única diferença, nós é que, pronto, estamos do lado dos bons, mas não dos maioritários, porque senão nós também éramos um programa de televisão, que é o que eles fazem. Eles fazem o programa de Cavani deles, só que dá-lhe direto nas televisões. E nós é aqui, eu para a minha tia, dois primos, que agora é dois, o meu primo
também. Importante.
E o Nuno Lobo.
O Cunito também já ouve.
E o Nuno Lobo,
claro. O propósito do que não queria que fôssemos embora sem dizer que continuamos a aguardar pacientemente
Sim.
as respostas do candidato André Villas-Boas e do candidato Jorge Pinto da Costa, para saber se querem vir.
Aparecei.
A culpa é do Cavani.
Aparecei, porque é fundamental.
Qual é a minha opinião sobre se vamos ter resposta? Se quer?
Também é minha e também é.
Vamos
acho guardar, que, está, vamos acho que fazemos opinião. Bingo aqui, né? Fazemos bingo.
Mas falta sugerir-vos que peguemos em nós e marquemos um almoço nesta bela cidade de Porto e vamos à sede de Lisboa e contas, que falamos contas pessoalmente.
Temos só qual, é a sede do Pinto, qual é a sede do Pinto da Costa? É o Dragão? Eu gostava de. É o Palace.
Mas ela costuma estar lá. Quem costuma estar e quem diz que está no sítio é o Vilas Boas, que costuma estar lá no.
Não há Gramonte. Bora lá, Gramonte. A Gramonte.
André, queres vir à culpa de Cavani? Ou alguma coisa a ter que dizer?
É, já aqui.
Vem a guarda pretoriana e vai.
Já tenho um telefone novo com 512 gigas e não sei o quê.
Esse não está no.
Para gravar uma bela emissão. Hã?
Ele vai perguntar se o Cavani não está no Boca Juniors e a culpa é de quem, porquê?
Opa, porra.
A gente explica-te, bebê.
A gente explica-te. Muito é o dedo bem. No cu do rapaz.
Monty Python com melão. Vamos embora.
É isso.
Um abraço, povo. 5-0.
Abraço, malta.
Tchau, Alta.
Tchau.
Tá bonito. Este baile tá bonito.